Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova regras sobre superendividamento de consumidores. CPI da pandemia convoca auditor do TCU, que produziu estudo paralelo questionando o número de mortes por Covid-19. Ex-secretário do Ministério da Saúde alega que governo não comprou vacinas antes porque não havia liberação da Anvisa. Boa noite. O Senado aprovou hoje regras para regular o superendividamento dos brasileiros. O texto, criado a partir de uma comissão de juristas do Senado, determina uma série de regras para evitar o endividamento exagerado, aquele que compromete a maior parte da renda, impedindo que sejam pagas, por exemplo, até os gastos básicos com moradia e alimentação. Além de normas para impedir a propaganda enganosa em crediários, por exemplo, a proposta define a possibilidade de acordo entre cidadão e empresas para facilitar o pagamento de dívidas de forma salutar, evitando que o cidadão tome mais empréstimos para pagar outras dívidas. Saiba mais na reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto muda o Código de Defesa do Consumidor para permitir que a pessoa desista do empréstimo até 7 dias depois da assinatura do contrato sem justificativa. Nos consignados, as parcelas não poderão ultrapassar 30% do salário. Serão ainda proibidas práticas consideradas enganosas, como anunciar oferta de crédito com taxa zero, grátis ou sem juros. Além do foco na educação financeira, a proposta busca fortalecer a negociação como forma de sanar as dívidas, como destacou o relator Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas.
Na prática, muitas vezes, não vale a pena a um banco, a uma empresa, ingressar com ação de cobrança ao cidadão, e a forma que ele tem que se defender é colocando essa pessoa nos cadastros negativos. Então, fazendo com que ela, inclusive, tenha dificuldade de conseguir crédito para honrar esses compromissos.
O projeto também prevê mais transparência nos empréstimos, com a entrega obrigatória ao consumidor de cópia do contrato, constando informações claras sobre os riscos, taxas de juros, encargos, custo efetivo da operação e multas em caso de atraso no pagamento.
Os senadores também aprovaram o projeto que cria a Política de Inovação Educação Conectada. A chamada PIEC deverá apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade na educação básica. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Além de contribuir para a expansão do acesso à internet de alta velocidade por alunos e professores, a Política de Inovação Educação Conectada pretende assegurar as condições necessárias à inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas de educação básica, reunindo esforços de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, escolas, setor empresarial e sociedade civil. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lembrou que a urgência de uma educação conectada ficou ainda mais evidente durante a pandemia.
Se encaixa nesse perfil, uma vez que ela induz, incentiva e financia justamente os tipos de ações que são necessárias nesse momento, a garantia de infraestrutura e de conexão, a formação dos atores escolares, e a produção de material sempre de forma participativa e democrática.
A PIEC já está em vigor no Ministério da Educação por meio de decreto. A proposição eleva a política à condição de lei federal. O texto vai à sanção.
O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde alegou em depoimento à CPI da pandemia que a falta de registro na Anvisa impediu a compra da vacina Coronavac no ano passado. Elcio Franco negou também a demora nas negociações com outras farmacêuticas. Repórter Érica Christian.
Ao afirmar que o governo não se valeu da imunidade de rebanho, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, negou demora na compra de vacinas. Diz que a Coronavac só foi adquirida após a liberação da Anvisa e o imunizante da Pfizer, depois da sanção da lei sobre a responsabilização civil. Mas revelou que o Ministério da Economia vetou o contrato com o laboratório norte-americano. Ele afirmou que a vacina da AstraZeneca foi adquirida antes da fase 3 de de testes por se tratar de transferência de tecnologia para a produção no Brasil. Em diversas respostas, Elcio Franco destacou que o governo agiu rápido na compra de vacinas seguras e eficazes, devidamente autorizadas pela Anvisa. Mas o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que o Ministério da Saúde só apresentou um plano de imunização em dezembro do ano passado por decisão judicial.
Foi o Supremo Tribunal Federal ter tomado essa decisão e determinado ao Ministério da Saúde. Existia, por parte do ministro Pazuello, a decisão de não fazê-lo. Portanto, isso é muito grave.
Ao citar a compra de 660 milhões de doses, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, reafirmou que o Brasil vai vacinar a população acima dos 18 anos até outubro.
Mas se não houver falhas no fornecimento das vacinas contratadas, toda a população estará vacinada, os brasileiros acima de 18 anos, até final de outubro.
Elcio Franco defendeu o tratamento precoce, mas negou que o Ministério da Saúde incentivasse a prática. Ele também responsabilizou o governo do Amazonas pela crise do oxigênio em Manaus.
Os integrantes da CPI da pandemia aprovaram a acareação da infectologista Luana Araújo e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, sobre a vacinação de gestantes. Também foram convocados o deputado Osmar Terra, suposto participante do gabinete paralelo, e Alexandre Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, autor de um parecer que questiona o número de mortes por Covid-19 no país. O relatório feito pelo servidor do TCU foi citado pelo presidente Bolsonaro. O auditor foi afastado hoje das funções no tribunal e a corregedoria abriu um processo administrativo contra ele. Repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores da CPI da pandemia aprovaram a convocação do deputado Osmar Terra e do auditor do TCU, Alexandre Figueiredo. Sobre Alexandre, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, autor do requerimento, aponta um suposto estudo paralelo por ele elaborado que apontaria que metade das mortes pela Covid-19 no país não ocorreram. O estudo foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro, que depois foi desmentido pelo TCU e pediu desculpas. Outra convocação aprovada pelos senadores é a dos desenvolvedores do aplicativo Tratkov, sistema apresentado em Manaus no início de 2021, que previa o diagnóstico da Covid-19 com sugestão de remédios como cloroquina e ivermectina. Eduardo Pazuello e Mayra Pinheiro afirmaram na CPI que o aplicativo não chegou a ser efetivado e era apenas um protótipo.
A realização da Copa América no Brasil também divide a opinião dos senadores. Alguns veem o risco sanitário, enquanto outros citam outras competições em andamento. O Supremo Tribunal Federal analisa um pedido amanhã de suspensão da competição no país. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A realização da Copa América no Brasil foi um dos destaques do segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na CPI da pandemia, que disse não ver problemas.
São protocolos seguros que permitem dizer que se aquele protocolo for cumprido, não teremos riscos adicionais para os jogadores que participam dessa competição.
Mas o senador Estácio Gereissati, do PSDB do Ceará, e Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, discordaram. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vê um grande risco sanitário.
Um equívoco, do meu ponto de vista, de a gente correr um risco sanitário desnecessário que está sendo proposto que o país viva. Além do mais, vem gente de fora que pode trazer novas cepas.
Já os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, concordaram com o ministro. Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que o problema seria apenas político.
Será que o problema da Copa América é mesmo o cuidado com a proliferação do vírus? Senhores, é essa a preocupação que circunda essa CPI? Além da clara inquietação política envolvida nessa definição por causa da participação do presidente da República na decisão?
O Supremo Tribunal Federal analisa nesta quinta-feira dois pedidos de suspensão da Copa América no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.